Audiobook grátis apresenta. A derrota de Vetilio era comentada em Roma por forma que se ligava pouca importância à resistência dos lusitanos atribuía-se a um defeito da organização do exército. Dizia-se que o patriciado romano, temendo que nas guerras longínquas os generais conseguissem um grande prestígio sobre as legiões que comandavam, se tinha estabelecido que em cada legião houvesse mais do que um chefe, sendo comandada por 6 tribunos militares, que por turno se sucediam. Lamentava-se que geralmente os tribunos militares fossem eleitos pelo povo e pelo senado, muitas vezes entre a mocidade inexperiente e por favoritismo. Que, verdadeiramente, era com os centuriões que o general podia contar, porque esses saíam da fileira, chegavam ao comando dos manípulos pela sua bravura, e conduziam as coortes, até se elevarem a primipulos da legião. Era no consulado de Publio Cornélio e de Caio Lívio, quando foi nomeado novo pretor para governar e comandar o exército que operava contra os lusitanos, o destemido Caio Plâncio. Foram-lhe entregues 10.000 legionários e 1.500 cavaleiros, para engrossar as tropas que estavam recolhidas em Carpeço. O pretor queria proceder com rapidez, e mostrar a Roma desalentada, que lhe submetia para sempre esse povo irrequieto, que não se conformava com o jugo da pátria das leis. Soube que o exército de Viriato permanecia na Carpetania, e quis ir ao seu encontro, logo. O caudilho lusitano exultou de alegria, vendo aquela resolução inconsiderada. Plâncio obedece inconscientemente ao meu plano, vindo pisar um terreno desconhecido. A vitória é nossa. E assim que as suas vedetas lhe vieram dizer que o exército de Plâncio estava quase à vista, Viriato dispôs as suas tropas por forma a aceitar a batalha campal. Era com isso que contava o pretor, fiado na disciplina inflexível dos seus legionários, sempre com vantagem sobre tropas mal adestradas. Viriato tomou imediatamente a ofensiva carregando com seus astários sobre o exército romano, mas esse movimento impetuoso e aparentemente desvairado era um embuste. Plâncio acreditou na fúria cega da gente lusitana, e quando travou o combate, seguro de que em breve a teria derrotado, a um signal combinado todos os guerrilheiros lusitanos viraram costas ao exército pretoriano em uma debandada rápida, vertiginosa e inesperada. Plâncio hesitou um momento sem compreender aquele exódio repentino. Fogem. Isto não é exército, é um bando vil de cobardes. Não deslustrarei o meu exército perseguindo o bando fugitivo. E deu ordem a que se destacasse prontamente um troço de 4.000 homens para dar caça ao lusitano. Quando Viriato compreendeu pelo movimento dos manípulos a intenção do pretor, rejubilou, exclamando, temou-o caído na cilada. E quando o troço dos 4.000, que ia em perseguição dos lusos, já estava distante do exército romano uma boa légua, Viriato cai em peso. Sobre eles, envolve-os e chacina-os com presteza, escapando apenas aqueles que conveiu, para que levassem a tremenda impressão da catástrofe a Plâncio. Nunca as espadas temperadas com as águas do Tagus, que lhes dava toda a rijeza do aço, trabalharam com mais nitidez. Caio Plâncio sentiu-se ferido no seu prestígio, e a perda daqueles 4.000 homens revelava-lhe a importância do inimigo com quem tinha de combater. Faltava-lhe já a frieza da razão, e arrojava-se contra Viriato como boi contra o pano vermelho. Viriato tinha prevenido a hipótese de, no caso de derrota, acolher-se aos fraguedos da serra. Doça mais não lhe foi preciso, antes aproveitando a exaltação em que Plâncio se encontrava, seguiu avançando para o norte transpós o Tagus. Será Plâncio tão inconsiderado que vem aqui à margem direita do rio? Se ele tal faz, saberá o que é uma derrota fundamental há de ter que contar em Roma. E Plâncio, dementado pela fúria que lhe produziu a mortandade dos 4.000 legionários, atravessou o Tagus para sua margem direita. Viriato estava acampado em uma colina coberta de oliveiras quando ao sopé da montanha apareceu o exército de Plâncio, 6 grandes matacães graníticos foram rolados do alto, precipitando-se e esmagando tudo quanto encontraram diante. No meio do assombro e da desordem produzida pelo espantoso sucesso, Viriato deu ordem para uma carga de lanças, prosseguindo a espada batalha campal, para mostrar ao general romano que os lusônios também sabiam bater-se com tropas disciplinadas em campo. Raso, em corpos de 6.000 homens, em linhas simétricas tanto para o ataque como para a defesa, com a formatura em cunha, e protegendo-se mutuamente. Plâncio, vendo que prolongar o combate seria tornar mais completa a derrota, ordenou a retirada para a margem do Tagus, empregando todos os seus recursos estratégicos para conseguir passar o rio uma vez na margem esquerda. Os que se salvaram foram procurar refúgio nas cidades fortificadas em que o poder romano se firmara na península. Em um festim em que Viriato reuniu os chefes da campanha, e quando entregava desinteressado aos seus guerrilheiros os despojos tomados ao exército de Plâncio, entre as conclamações ruidosas dos peltastas é Cetrados exclamava sorrindo, o verão ainda agora o há em meio, mas já o exército romano busca abrigo nos seus quartéis de inverno. Enquanto eles cozem os rasgões que lhes fizeram as nossas adagas, não deixemos que estas se enferrujem, vamos infligir o castigo a esses povos que contra nós os auxiliaram, desde o Tagus ao Ebro. E se bem o disseram, melhor o cumpriram. A notícia da derrota vergonhosa de Plâncio produziu em Roma uma comoção inconcebível. Uns acreditavam que as minas de prata e as riquezas da Lusitânia ficariam para sempre estancadas, e exclamavam com rancor, é preciso aniquilar esse povo bárbaro, que assim se atreve a resistir contra a civilização da grande e generosa Roma. Que o pretor Caio Plâncio seja chamado a Roma, para dar conta dos seus atos, desses miserandos feitos com que infamou as armas romanas, cujo prestígio é a base do poder da cidade eterna. E Plâncio nem tempo teve para reorganizar o exército com que se salvara depois da derrota nas faldas do Monte Veneris, chamado a Roma, para apresentar-se diante do Senado. Ele partiu menos seguro do que Galba. Não levava barras de prata e ouro para corromper os seus juízes, não lhe deram tempo para isso. A narrativa da campanha na Lusitânia era inacreditável, e por isso a sentença estava prevista, a deposição e o desterro, para que não se falasse mais dele, e para que os futuros generais aprendessem no temeroso exemplo.